Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É o Central Manhã já com vocês aqui, trazendo as principais informações do dia. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a partir de agora, que é ao meu lado, Carlos Rocha. Carlos Rocha, muito bom dia.
Bom dia, bom dia.
Seja bem-vindo, tudo certinho?
Tudo tranquilo, vamos em frente aqui que tem muita notícia hoje.
Vamos lá, vamos começar o programa de hoje trazendo já informações direto lá da capital federal. Olha, Supremo Tribunal Federal condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão.
Olha, e a defesa de Jair Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer da decisão.
Você vai acompanhar também. Olha, presidente Lula diz que o governo vai trabalhar contra anistia a condenados.
E ainda tem mais. Donald Trump diz que a condenação de Bolsonaro é terrível e afirma estar muito insatisfeito, Jauber.
Pois é. Vamos também trazer informações da caravana federativa que acontece na capital maranhense e que fortalece diálogos entre Estado e municípios do Maranhão.
Está no ar o Central Manhã desta sexta-feira. Hoje é 12 de setembro, o ano é 2025 e você está convidado para viajar nas notícias a partir de agora.
Agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque do estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Está no ar o Central Manhã desta sexta-feira e com a sua participação. Você já pode interagir com a gente através dos nossos canais de interatividade. No YouTube, você já sabe, você procura por Central de Notícias Brasil, você aciona lá o nosso chat e onde quer que você esteja, você pode mandar a sua mensagem de texto, viu? Não pode mandar áudio, fica difícil aqui para termos acesso ao áudio. Você pode mandar aí a sua mensagem de texto. E vamos trazer a enquete de hoje. Você concorda de que a condenação de Bolsonaro foi justa ou foi injusta? Aqui a sua opinião é muito bem-vinda, não importa de que lado você esteja e qual opinião você defenda. Mas o importante é a sua participação aqui no Central Manhã.
Daqui a pouco pode participar lá pelo chat,
sim,
né?
Sim, sim. Você pode mandar aqui a sua mensagem que daqui a pouco vamos destacar aqui dentro do Central Manhã. Hoje, se a presença aqui do nosso titular, o nosso diretor,
grande Gilberto Fernandes.
Gilberto Fernandes vai estar em qualquer porta.
Está em uma missão aí, exatamente, importante.
Mas nos atribuiu essa missão de estar junto com vocês.
E aqui nós vamos lá.
Pois é, nessa hora aqui, nos 30, nos 60 minutos, com as principais informações do dia. Vamos começar já o programa de hoje falando do principal fato que aconteceu nos últimos dias. E ontem saiu, portanto, o resultado que foi em relação ao julgamento do Bolsonaro, mas aquelas pessoas que enfrentavam um processo de lá no Supremo Tribunal Federal. Olha, a pena foi definida após o colegiado entrar na fase de desiometria das penas depois da condenação dos 8 réus da trama golpista. Por 4-1, o colegiado condenou os acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e também a grave ameaça à deterioração do patrimônio tombado. Apesar da definição do tempo da condenação, Bolsonaro e os réus não vão ser presos imediatamente. Eles ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações. Os condenados não devem ficar em presídios comuns. Oficiais do Exército têm direito à prisão especial. De acordo com o Colégio de Processo Penal...
O Código de Processo Penal.
O Código de Processo Penal. O núcleo crucial da denúncia tem 4 militares do Exército, 1 da Marinha e 2 delegados da Polícia Federal que também podem ser beneficiados pela restrição. Vamos aos nomes?
Vamos lá, são eles o Alexandre Ramagem, que é delegado da Polícia Federal e deputado federal, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ainda temos Almir Garnier, ele que é almirante, ex-comandante da Marinha, cargo alto, viu?
Cargo alto.
E ainda temos o Anderson Torres, delegado da Polícia Federal, esse foi muito polêmico durante todo esse processo, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, o Augusto Heleno, que é general das Forças Armadas, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o próprio Jair Bolsonaro, que é ex-presidente da República e capitão do Exército. Temos ainda Paulo Sérgio Nogueira, general, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, general também, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022. Quando a gente fala a lista de ex-ministros do Jair Bolsonaro, eu não podia deixar de falar isso, a gente lembra que parece a lista de ministros da época da ditadura, né?
Exatamente.
Que todos os ministros eram militares. Né? E assim foi quase igual, né, no Jair Bolsonaro. O presidente era militar e os seus ministros também.
Pois é.
É verdade.
Pois é, Carlos Jorge. Mas a declaração do presidente Lula, entrevista exclusiva ao jornal da Band. A entrevista foi gravada horas antes do Supremo Tribunal Federal condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento, portanto, da trama golpista. Ao ser questionado sobre se os partidos da base que hoje têm assento no governo insistirem na anistia, aí o presidente afirmou: o governo vai trabalhar, segundo ele, contra essa anistia. Então é importante você saber, foi o que disse o Lula.
Lula.
Agora, o que será que disse o Trump?
Ah, o Trump foi mais pesado.
Mais
sempre
pesado.
Né? Sempre, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele classificou como terrível e disse estar muito insatisfeito com a condenação de Jair Bolsonaro do Partido Liberal. Já era de se esperar, né? Pelo Supremo Tribunal Federal. Essa iniciativa, essa fala do presidente Donald Trump, já era de se esperar, não causou nenhuma surpresa. O secretário de Estado do país, o Marco Rubio, prometeu uma resposta por parte dos Estados Unidos. Já o presidente do Zéu, dos Estados Unidos, não disse se pretende aplicar novas sanções ao Brasil. Atenção! Isso em razão da condenação. Não se sabe se ele vai fazer alguma represália.
Exatamente.
Ele ainda deixou no ar. Ele deixou no ar. No entanto, em um post na rede social, no X, né, o antigo Twitter, o secretário de Estado Marco Rubio dos Estados Unidos, olha, entre aspas, responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. Fecha aspas.
Pois é, e fica a expectativa, porque primeiramente teve aquela palavra lá da Casa Branca em relação lá à porta-voz, dizendo que o governo estaria disposto a sanções, tanto comercial como também militar. Ontem, pelo menos, não se viu a definição do presidente Donald Trump sobre essas possíveis sanções, mas teve esse membro aí importante lá do governo.
Mandou um recado.
Então fica a expectativa. E será que realmente teremos algumas sanções novas ou o que pode acontecer? Mas vamos logo a Brasília.
Nós já vamos logo no Distrito Federal, vamos, né?
Logo a Brasília com o repórter Adilson Souza.
Grande Adilson Souza está ali muito bem alinhado, isso, né? Adilson Souza, eu tenho certeza que esse rapaz tem muita notícia para trazer.
Sabe de coisa.
Adilson Souza, professor, seja bem-vindo.
Como é que foi aí a repercussão aí, o Adilson, pelos dois lados?
Bom dia.
Bom dia para você.
Bom dia a você, Carlos Roger. Bom dia a você. Bom, Chava Pereira, né? Senti falta aí do Humberto, quase que ia dizer Carlos e Humberto. Mas olha, foi muito movimentado, sim, e essa repercussão dos Estados Unidos também está sendo cotado, né, por aliados e simpatizantes do Bolsonaro, porque ele disse que não aceitava essa decisão, né? Assim também comparou com a mesma decisão que houve com a questão do Capitólio relacionada ao nome dele. Mas como ele foi eleito vencedor lá como presidente nos Estados Unidos, o Poder Judiciário terminou fazendo com que ele não sofresse tantas sanções e foi quase arquivado aquele julgamento dele lá do processo. Mas sobre o Brasil, ele disse que não vai ficar assim, não. Ele poderá ainda agir. Aqui no Brasil, aqui em Brasília, foi bastante movimentado. Toda a expectativa era que hoje encerrasse, mas foi bastante adiantado o processo, e sim, terminou o julgamento de 4-1. E aí houve a conclusão das penas, certo? De que também todos os condenados deverão ainda recorrer, e só depois desses recursos de embargos declaratórios, que poderá diminuir algum pouco de pena, é que será determinada a prisão que foi aplicada pelo Tribunal Superior, pelo Supremo Tribunal Federal. Respondendo sua pergunta, para os dois lados, houve uma alegria para quem é do governo e houve um pouco de indignação para quem é do lado da oposição. No Congresso, não temos muita informação, mas o Nildeberg Farias compareceu lá na frente do STF depois, que estava já no finalzinho, já quase na hora de declarar essa condenação total, ele chegou por lá para dizer que tem um artigo, que é o da Lei 12.850, no segundo parágrafo, que fala que condenações ligadas a crimes contra a pátria, contra a nação e atentado democrático de direito, ele não permite uma prisão comum e nem domiciliar. Então, ele foi lá comemorar, dizer que a decisão da condenação e após o recurso, os condenados deverão ir para a penitenciária. E aqui, no caso, é a Papuda. Já apenas o Mauro Cid, que é o delator, que é o ajudante de ordem, ele foi condenado apenas com 2 anos de prisão em regime aberto. Os outros todos, regime inicial fechado. Só para fazer a lembrança aqui da contagem, Bolsonaro ficou condenado com 27 anos e 3 meses, o Braga Neto com 26 anos, o Mauro Cid, já falei, 2 anos em regime aberto, teve o Anderson Torres, que foi condenado a 24 anos e 3 meses, já o Almir Garnier, que é o comandante da Marinha, foi condenado a 21 anos, o general Heleno a 24 anos e 3 meses, o Paulo Sérgio 20 anos e o Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias, além de perder o mandato imediatamente como deputado federal, que ele também foi, juntamente com o Anderson Torres, os dois são delegados, compulsados e foram autorizados pela lei, onde diz que quando é condenado tem que perder também os cargos. Então, estão nessa condição os envolvidos do núcleo crucial. E aí, só para a gente trazer aquela fala de dois ministros, o Flávio Dino, também seguido pelo próprio Alexandre Moraes, e o presidente do STF, Barroso, que esteve por lá, que fez o encerramento da sessão, disse que essa decisão não é uma felicidade para nenhum magistrado e que é uma decisão que rigorosamente obedece à justiça, que é cega, e que o Brasil fez justiça diante dos fatos e das provas, mas que não é uma alegria e não é felicidade de quem profere uma decisão de prisão para alguém. Já a ministra Carmen Lúcia, no seu pronunciamento, que foi bastante elogiado nas redes sociais, ela disse que o Brasil só vale a pena quando eles, os magistrados, né, conseguem defender a democracia. Então, tem aí esses dois lados, vamos aguardar o que vai acontecer para a semana, porque agora vai para o Congresso toda o vira o jogo, que agora o pedido é pela anistia, o pedido é pelo foro privilegiado, e se o problema era o julgamento, vamos agora acompanhar e saber, né, se tem sim essa decisão de colocar em pauta esses dois assuntos importantíssimos, porque também a população espera aqueles assuntos que eram para estar sendo julgado, que foi trancado, que é sobre o imposto de renda, para quem recebe até 7 mil, 5 mil reais, está livre desse imposto, e também a questão da escala de trabalho de 6x1, que beneficia milhares de brasileiros. E agora a gente só pode aguardar o que o Congresso vai fazer. Existe essa toda indignação, o próprio Flávio Bolsonaro esteve ontem na residência lá do pai visitando, e saiu também criticando, dizendo que foi uma injustiça, criticou Alexandre de Moraes, criticou todos os magistrados que aderiram a isso, e ficou só para a oposição uma alegria de que o Fux entendeu que eles estavam certos. Mas, por enquanto, a decisão é a da justiça, que tem que ser condenado no núcleo crucial.
Adilson, e a questão da anistia, você acha que o presidente, aí, com todos os seus aliados, vão trabalhar aí, de fato, contra a anistia? E como é que deve ficar lá no Senado e também na Câmara essa questão da anistia?
Já foi bem deixado claro, o próprio Supremo já deixou claro, a anistia ela não cabe para esses casos. Ele é um caso de humanidade, ele é definido, inclusive, pela ONU. Então, está nessa Carta Magna da ONU, que diz que quem teve problemas humanitários, quem passou por guerra ou quem passou por algum tipo de situação mais elevada, que considera um grande número de ação voltada para um plano humanitário. Essa é uma das defesas do governo. E não cabe para quem faz atentado e também depredação do poder público no caso da pátria, no caso atentado democrático de direito. Ou a anistia, ela também está sendo criticada por alguns políticos, aliados do governo. Já surgiu até críticas que dizem que se atentar a oposição diz que atentar contra a pátria, no caso, tentado de golpe, né, tentativa de golpe, que não é crime, que poderia gerar uma anistia para esses envolvidos, aí criaram até uma... não é uma brincadeira, mas é uma pergunta. Se o Adélio Bispo atentou contra o Bolsonaro e ele não chegou a consumar o caso, então eles teriam coragem de colocar essa discussão para dar anistia para o Adélio Bispo. Mas eu acredito que isso deve ser uma brincadeira, porque ele está preso, está condenado. Agora, que existe essa discussão, vai existir, porque o governo tem a maioria no Congresso, só que o governo, não, a oposição tem a maioria no Congresso, só que o governo disse que eles não têm a maioria no Senado. Então, seria arquivado, até porque o texto foi alterado e o texto dizia que quem poderia ser livre da anistia eram os peixes pequenos, os grandes não, inclusive o Bolsonaro. E isso a oposição não aceita. Esse é o jogo, Humberto. Obrigado. Esse é o jogo, já, Humberto.
Okay. Obrigado, Adilson.
Obrigado, Adilson. Bom final de semana.
A gente volta na área, Segunda-feira a gente volta, desejar um bom final de semana a todos e um bom descanso ao nosso diretor Humberto Fernandes.
Tá certo. Ok, agradecemos ao repórter Adilson Souza. Daqui a pouco vamos voltar a Brasília com o Nildo Costa.
Nildo Costa, também trazendo, tem muita coisa ainda.
Muitas outras informações.
E tem notícias locais também.
Também. Vamos a um breve intervalo, nós vamos ter mais Central Manhã para você.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte. Somos o elo que fortalece a economia do Brasil. Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil. Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas. Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia. Somos a engrenagem que gera eficiência logística. Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade, com menos custo. Somos a tecnologia que projeta o futuro. O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia. Somos o porto que cresce e transforma vidas. Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.